O professor Dilton Araújo, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, acredita que Portugal até pensou em formar uma aliança com a Inglaterra para defender o território português da investida napoleônica e preservar a corte portuguesa em Lisboa, mas a ideia foi descartada.
Apesar dessa aliança, eu penso assim, que a decisão tomada, ela pesou essas condições, essa correlação de forças. Naquele momento, a França tinha uma força significativa, né? E a decisão de Portugal, ela certamente pesou bem essas possibilidades aí. Apesar de a Inglaterra ser uma potência naval, a principal potência naval europeia, mas mesmo assim, Napoleão havia armado um exército poderoso, etc. Então, o risco era grande.
Os riscos atribuídos pelo professor Dilton Araújo referem-se à possibilidade do fim da dinastia dos Bragança à frente do governo português.
Eu penso que principalmente é o risco para a dinastia dos Bragança, porque Portugal continuou como uma nação, com sua produção interna, com suas atividades, com uma burocracia funcionando, tutelada em certos momentos, né? Primeiro pela França, depois pela própria Inglaterra. Então, eu penso que principalmente a busca de preservação da dinastia dos Bragança foi o elemento fundamental nessa decisão, né?
Para o professor Antônio Barbosa, pesou a questão da sobrevivência do reino português e essa sobrevivência se daria com a mudança para o Brasil. A escolha do país se deve ao fato de ser a maior colônia, em extensão e em riqueza. Era a joia da coroa portuguesa. O peso da necessidade de sobrevivência do reino é destacado pelo professor Antônio Jucá. Ele afirma que havia outra possibilidade para Dom João VI, ir para a Inglaterra. Mas, na análise do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Jucá, esta também seria uma forma de rendição. Além disso, a decisão mostra a importância do Brasil naquele contexto histórico.
A coroa portuguesa optou por vir para o Brasil para não se render a Napoleão. Por outro lado, é interessante porque tinha a opção de ir para a Inglaterra também, né? Era uma outra forma de não se render. Né? Ao decidir vir para o Brasil e vir especificamente para o Rio de Janeiro, ela demonstrou a importância, na realidade, de manter a sua principal colônia, né? Ir para a Inglaterra significava se tornar ainda mais refém da Inglaterra do que já era naquele momento. Então, acho que isso daí demonstra que você tem, ao longo do século XVIII inteiro e no começo do XIX, um processo de crescimento da importância do Brasil nesse contexto do Império Português. Daí a decisão de vir para o Rio de Janeiro.
A forma inglesa de proteger a família real portuguesa era escoltando-a mar adentro até o Brasil. Além disso, a mudança também reflete o interesse britânico no caso. O interesse se dá pelo fato de os ingleses necessitarem de mercados para escoarem sua produção, que crescia com a Revolução Industrial. Mas com o fortalecimento de Napoleão e a assinatura do Decreto de Berlim em 21 de novembro de 1806, que fechou os mercados da Europa continental para os produtos ingleses, a Inglaterra necessitava abrir mercados em outros continentes. E o Brasil era um ponto fundamental nessa estratégia, como explica o professor Antônio Barbosa.
Então, esse dado é fundamental. Quer dizer, naquele momento, nós estamos falando do início do século XIX, a Inglaterra é pioneira e é líder da Revolução Industrial. Ela precisa desesperadamente da garantia de mercados. Se conjunturalmente a Europa está se fechando, o jeito é abrir esses mercados fora da Europa. E nesse sentido, a América do Sul é fundamental. Então, para o capitalismo inglês, a transferência da corte portuguesa para o Brasil também atende a esse propósito, ou seja, de eliminar as barreiras alfandegárias na colônia portuguesa, daí a abertura dos portos, e mais do que isso, algo que as pessoas nem sempre se dão conta, fazer do Brasil, especialmente do Brasil meridional, uma espécie de ponta de lança para que o capitalismo inglês pudesse julgar os seus produtos e os seus capitais na grande região do Prata. Não por outra razão, ao cobrar a fatura pelo fato de ter dado salvaguarda ao governo português na sua travessia do Atlântico, a Inglaterra vai exigir um porto na região de Santa Catarina, quer dizer, ela está de olho no mercado do Rio da Prata.
Portugal era a única fonte de comércio na Europa para a Inglaterra escoar seus produtos industriais. O professor Dilton Araújo concorda que a necessidade de abertura comercial pesou para a Inglaterra auxiliar a corte portuguesa na travessia do Atlântico.
Porque praticamente o que sobrou em certa medida para a Inglaterra foi a relação com Portugal e esse olho mais adiante, né, na colônia, que a Inglaterra já conhecia a potencialidade, porque já mantinha não relações diretas, mas sabia que muito do comércio feito com Portugal era proveniente de mercadorias produzidas na sua maior colônia na América, né? Então, certamente, o mercado não só do Rio de Janeiro, como do restante das regiões, das demais regiões da chamada América Portuguesa, foram fundamentais.
Antes de chegar ao Rio de Janeiro, parte da frota que levava à corte portuguesa fez um desvio na rota e aportou em Salvador, a antiga capital da colônia. A parada na Bahia durou pouco mais de 30 dias, mas foi ali que Dom João VI tomou uma das decisões mais importantes da sua estada no Brasil, a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas. Como já falamos antes, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal foi um dos atos mais importantes da passagem de Dom João VI pelo Brasil. Ali, segundo historiadores, a independência do Brasil começou a se desenhar, pois boa parte das características de uma colônia deixava de existir. Segundo o professor Dilton Araújo, da Universidade Federal da Bahia, a abertura dos portos foi a principal decisão de Dom João durante sua estada em Salvador.
Eu diria que a mais importante realmente foi a decisão de abrir os portos, que já era, desde algum tempo, uma aspiração das elites internas da colônia, também as da Bahia, mas as de outras regiões também. Era fundamental para elas que esse comércio se tornasse mais franco, mais aberto, sem a intermediação portuguesa. Eu diria que essa foi a principal decisão.
O professor Dilton Araújo explica que o efeito da abertura dos portos no processo de independência do Brasil é lento, até porque entre 1808 e 1822 passaram-se 14 anos. Porém, a abertura dos portos logo na chegada de Dom João ao Brasil acelera e torna o processo de independência irreversível.
Abre efetivamente um caminho que não teria mais como retornar, como ser cancelado adiante. E foi fundamental nos momentos próximos a 22, né, quando se decretou realmente a independência.
O que iria acontecer é que a elite colonial, os comerciantes, enfim, a elite brasileira, se acostumaria com a abertura dos portos e com o fato de estar negociando diretamente com outros mercados, sem a intermediação dos portugueses. Acostumada a esta nova realidade, ela não aceita o retrocesso.
Isso vai ser um elemento fundamental quando se vai discutir na década de 20, já no seu início, 21, 22, sobretudo dentro da Assembleia Constituinte Portuguesa, a ideia de uma retomada das condições coloniais, que era a proposta de alguns deputados dentro dessa Assembleia de Portugal. Então isso aí vai ser um elemento fundamental, porque são 13 anos de experiência de uma vida de comércio mais liberal e que vão ser fundamentais para uma tomada de posição dessa elite brasileira, mesmo que não tão unificada assim, para evitar um retorno a uma condição de colônia, digamos, né?
Outra medida importante de Dom João VI em Salvador foi a autorização para a criação da primeira universidade no Brasil. Ao contrário da América Espanhola, a porção portuguesa do continente não possuía universidades. A criação de cursos superiores era proibida por Lisboa e a elite brasileira acabava tendo sua formação superior na Europa. O professor Dilton Araújo explica a importância da criação da primeira universidade.
Aquilo ali quebrava também um aspecto que tinha sido característico da colonização portuguesa, que era o impedimento da criação de cursos superiores. Enquanto na América Espanhola isso se fez muito cedo, desde o século XVI, inclusive, Portugal não permitiu. Quer dizer, Portugal concentrava a formação dessa elite intelectual, digamos assim, lá em Portugal. E com isso construía, digamos assim, uma situação de centralização na formação da sua elite. Porque quem entrava numa faculdade naquele tempo era necessariamente um membro de uma elite intelectual, política e já advindo de uma elite social e econômica também. Uhum. Então essa concentração foi fundamental para os processos posteriores da política brasileira.
Porém, o professor afirma que para a cidade de Salvador, a passagem de Dom João VI não trouxe grandes benefícios ou vantagens.
Eu não vejo um significado muito profundo. Não consigo ver. Tem toda essa festividade, porque Salvador foi tocado por 30, 35 dias, mais ou menos, pelo rei português. A questão da faculdade de medicina tem seu peso, porque o primeiro curso superior autorizado a funcionar foi em Salvador, isso tem até uma questão simbólica. A Bahia perdera algumas décadas antes a condição de capital da toda a colônia e buscava de alguma forma recuperar um prestígio perdido. Agora, se nós formos pensar nas medidas concretas adotadas por Dom João aqui em Salvador, elas foram medidas pequenas, porque a questão da abertura dos portos não refletiu apenas sobre o comércio baiano, a produção baiana, ela vai ser para toda a colônia. É claro que isso é importante, mas não foi uma medida exclusiva, destinada à Bahia. Então, eu diria que, na sua presença aqui, nos poucos dias que ele permaneceu, as medidas diretamente vinculadas à vida econômica, social da Bahia não foram tão profundas.
A mudança da coroa portuguesa para o Brasil deu ao Rio de Janeiro o status de metrópole do Império Português. A nova realidade transformou a vida de portugueses e brasileiros. Com o tempo, os primeiros passariam a exigir a volta da corte a Lisboa e os segundos não iriam aceitar o retrocesso para o período colonial. Estava pronto o caminho para a independência a partir da volta de Dom João VI a Portugal. No próximo programa da série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole, vamos falar da permanência da corte no Rio de Janeiro e a questão da independência do Brasil. Você acompanhou o primeiro programa da série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole, uma produção da Rádio Senado. Apresentação e produção Jefferson Dalmoro, edição Bruno Lourenço, trabalhos técnicos André Menezes, produção sonora Alcebiades Muniz Neto. A Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado é dirigida por Elival Rios.